A Rádio Nações Unidas vai conversar com Chaurya Guzmão, e é oficial de Direitos Humanos da Aliança Internacional para Pessoas com Deficiência. Está em Genebra a participar em mais uma sessão do comitê que trata dos assuntos de pessoas com deficiência e vai-nos falar aqui de vários temas ligados a este grupo. Nesta sessão vão ser analisados o Azerbaijão, o México, a Suécia e a Costa Rica. Algum ponto já relativo à crise e às pessoas com deficiência tocado neste comitê?
Sim, nós temos tido a oportunidade de ver, através dessas revisões citadas para os países da Suécia, da Azerbaijão e Costa Rica, que aconteceram essa semana, que estão acontecendo agora, que uma constante muito forte ligada aos direitos das pessoas com deficiência é o fato de que a sociedade ainda não tem modificado a sua mentalidade, o seu olhar em perceber as pessoas com deficiência como pessoas completas, pessoas, atores de direitos e de deveres que têm o direito de participar plenamente da sociedade. Enquanto não houver essa mudança de mentalidade que vem da sociedade, existe a barreira de que as leis não acompanham, o sistema de justiça não acompanha, então as pessoas com deficiência têm que fazer face, têm que ser confrontadas ou são confrontadas diariamente há barreiras visíveis, físicas, mas também há barreiras invisíveis, que às vezes são muito mais difíceis de suplantar.
E de que barreiras invisíveis é que estamos a falar?
Por exemplo, a barreira mais difícil é o olhar da sociedade. Como a sociedade percebe a pessoa com deficiência como uma pessoa subimportante ou que não tem as mesmas capacidades ou não tem as mesmas competências, quando a pessoa com deficiência tem sim, tem extremamente muita competência, tem possibilidade de atuar na vida social, de ajudar a sua sociedade, a fazer crescer o seu país, só que a sociedade não dá o apoio necessário para que as pessoas com deficiência possam exercer essas suas competências, essas suas qualidades. Então, a primeira barreira invisível é a forma como as pessoas com deficiência são vistas pela sociedade. Além disso, tem muitas outras, por exemplo, problemas de barreiras de comunicação, a questão da acessibilidade. As pessoas com deficiência não têm acesso aos meios de comunicação, à informação, ao poder comunicacional, como as pessoas sem deficiência têm.
No momento em que ainda se estão a superar os efeitos da crise, como é que estes fatores todos são levados em conta e até superados pelos países dos quais já ouvi os relatórios?
O que o Comitê dos Direitos de Pessoas com Deficiência da ONU há recomendado e que a Convenção recomenda é que o Estado coloque em prática sistemas de apoio para que as pessoas com deficiência possam participar ativamente e de forma independente em sua sociedade. Por exemplo, para as pessoas cegas, que todo o material seja fornecido em braille ou em formato alternativo, em formato de comunicação através de computador, para as pessoas surdas que tenham intérpretes de línguas de sinais, tanto em sistemas de justiça como na televisão ou nas entidades públicas, que as pessoas com deficiência tenham autorizado o direito de ir à escola, como qualquer outra pessoa, tendo direito à educação inclusiva, que é fundamental. Então, existem diversas formas de fazer com que a pessoa com deficiência seja integrada à comunidade, formas práticas e muitas vezes não custosas para o Estado, algumas vezes custosas, mas muitas vezes não custosas, e que de forma simples, se as pessoas, os entes públicos, as autoridades pensarem de forma inclusiva, as pessoas com deficiência vão ter muito mais acesso ao dia a dia da sua comunidade.
Nesta análise, portanto, há países como a Suécia, que estão relativamente melhores, portanto, que o México ou a realidade no Azerbaijão. Encontra exemplos aqui desta aplicação destes meios sem o dispêndio de grandes valores?
Uma constante que temos percebido, não só nesta revisão deste comitê, que é a 11ª sessão do comitê, mas em outras sessões, como a sessão precedente, que analisou Paraguai, Austrália, Áustria, El Salvador também já foi analisado. Então, tivemos muitos países que são países considerados desenvolvidos ou países considerados em vias de desenvolvimento. E uma constante em todos esses países é que se faz falta, sobretudo de uma harmonização legal. O que é isso? É fazer com que os entes públicos, os legisladores, transformem a Convenção pelos Direitos de Pessoas com Deficiência em lei nacional. Então, que a Convenção seja traduzida em lei nos países é uma constante, é uma barreira constante que temos visto em todos os países, sejam desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. Uma outra barreira que é muito ligada à questão social, à questão econômica, são as barreiras com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, por exemplo, a proteção social, o direito de ter uma proteção social ligada à pobreza para os países em via de desenvolvimento. Uma constante nos países desenvolvidos é o problema da negação da capacidade jurídica ou do exercício da capacidade jurídica às pessoas com deficiência. Por exemplo, é muito constante que as pessoas com deficiência intelectual sofram regimes de tutela e curatela, sendo impedidas, por exemplo, do direito de votar, o direito de casar-se, o direito de assinar contratos. E isto é contra a Convenção. A Convenção traz essa mudança de mentalidade. Todas as pessoas, incluindo as pessoas com deficiência intelectual, têm que ter esses direitos garantidos.
Conversamos com oficial de Direitos Humanos da Aliança Internacional para Pessoas com Deficiência, Chaurya Guzmão, que está a participar em Genebra no Comitê sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência. Portanto, é mais uma sessão. Falou aqui de países já analisados e temos países lusófonos como Cabo Verde, Portugal e Brasil que estão a preparar a sua apresentação. Já trabalhou com alguns deles, já teve contacto com a realidade de outros. Queria falar do que se espera do trabalho a ser apresentado por estes países.
Na verdade, um grande foco do nosso trabalho, da Aliança Internacional das Pessoas com Discapacidade, é preparar que as organizações da sociedade civil que representam essas pessoas possam fazer os seus relatórios ao comitê de uma forma preparada, de uma forma organizada. Então, para apoiar essas organizações, a Aliança Internacional de Pessoas com Deficiência, muitas vezes vai a estes países fazer treinamentos para facilitar a construção desses relatórios. Nesses tipos de treinamento, uma oportunidade que foi muito aceita e muito bem-vinda foi um treinamento que fizemos ano passado. Na verdade, já fizemos dois treinamentos no Cabo Verde, com as associações cabo-verdianas. E tivemos a sorte e o prazer de encontrar neste grupo de pessoas e associações de pessoas com deficiência uma menina, a Laura, de 10 anos, que é cega, e que participou ativamente durante quase todos os dias do treinamento, e ela está responsável pela redação do artigo 24, relativo ao direito à educação. Então, durante esses treinamentos, temos tido contato com pessoas com deficiência que estão relatando que avanços, ou que retrocessos, ou que violações de direitos existem em seus países, para que quando seus países forem revisados pelo comitê, esse comitê também receba informação da sociedade civil.
E de forma universal, portanto, tem encontrado pontos em comuns sobre o impacto da participação das pessoas com deficiência a dar voz à apresentação destes relatórios?
Ah, isso tem sido um ponto fundamental que nós temos podido encontrar através de todos esses treinamentos, é que o fato das associações poderem ter um espaço de encontro, de partilha, para poder preparar o relatório alternativo, já é um resultado muito benéfico. As associações têm esse espaço de poder construir juntos um relatório, de poder discutir juntos quais são as barreiras principais para cada grupo, quais são os avanços que tem havido para cada grupo. E isso tem feito com que a sociedade civil possa facilitar a sua organização enquanto movimento politicamente organizado. Isso tem sido muito benéfico. Além disso, é uma ferramenta muito útil para aproximar o sistema das Nações Unidas de direitos humanos aos sistemas nacionais de sociedade civil. Muitas vezes as pessoas em seus países pensam que Nações Unidas é algo muito distante, e não é. Através desses treinamentos, eles percebem que podem aceder, podem chegar, podem acionar e interagir com esse sistema de direitos humanos das Nações Unidas de uma forma muito mais simples, muito mais rápida, muito mais direta. Isso tem sido um dos resultados positivos que temos tido com os treinamentos nesses países.
E sobre Portugal e Brasil apresentarem sua situação no próximo ano ou na próxima sessão, tem alguma expectativa especial?
As expectativas que temos ainda está pendente no calendário do comitê, mas esperamos que Portugal e Brasil sejam revisados na sessão de setembro de 2015, se tudo correr como previsto. E são processos que, com as associações de pessoas com deficiência do Brasil, temos estado muito próximos na preparação do informe, na articulação dos grupos, dos movimentos, um pouco menos próximos dos grupos de Portugal, mas existe muita movimentação. A expectativa da sociedade civil desses países é muito grande para que o comitê realmente possa revisar os seus estados, os seus governos e que possa avançar por um direito das pessoas com deficiência de forma mais inclusiva.
Que grandes experiências é que pode contar desta experiência ou deste contacto com o Brasil?
O grupo no Brasil tem se articulado bastante. Temos o prazer de ter associações de pessoas com autismo, por exemplo, que é um grupo que, em geral, é bastante invisibilizado. No Brasil, esse grupo é muito forte. Tem tido uma articulação que passa por várias regiões, não se concentra apenas na capital, mas que traz associações de outras regiões. Então, vai ter uma abordagem culturalmente mais ampla. E um problema muito forte da questão que afeta os direitos das pessoas com deficiência no Brasil é que o governo trata a política de prevenção à deficiência como se fora uma política de direitos humanos. E não é. A política de prevenção é uma política que é para todas as pessoas. Todas as pessoas da sociedade têm direito a políticas públicas de prevenção às doenças, às epidemias. Isso é para toda a sociedade. E o governo não compreende. Políticas específicas para as pessoas com deficiência são, por exemplo, educação inclusiva. As pessoas com deficiência têm que ter acesso à educação inclusiva. São políticas de acessibilidade, são políticas de exercício à capacidade jurídica. Então, existem ações que devem ser específicas, que não é uma questão de privilégio, é uma questão que, tendo em consideração as violações dos direitos, medidas específicas ou medidas focalizadas devem ser tomadas pelo governo para poder equilibrar, como dizemos, equilibrar essa balança de violações de direitos. Então, isso é um ponto muito forte no caso do Brasil, que é, o governo brasileiro trata a política de prevenção como se for uma política para a pessoa com deficiência. E isto é um equívoco.
E vamos focar as atenções agora para os países em desenvolvimento. Neste momento, uma vez mais, quando o mundo está a recuperar da crise, qual é a recomendação especial para lidar com pessoas com deficiência? Para que não sejam afetadas por este fenómeno, porque nestes momentos, portanto, são as que têm maior tendência de ser afetadas pela pobreza, por exemplo.
A política pública que deve ser destinada à pessoa com deficiência é uma política pública que deve, inicialmente, desde o princípio, ver a pessoa com deficiência como um cidadão, como qualquer outro. A pessoa com deficiência é, antes de qualquer coisa, uma pessoa, um ser humano que tem direitos e deveres. Então, todas as políticas devem partir deste princípio. As pessoas, sobretudo os entes políticos, devem perceber que a pessoa com deficiência é um ator produtivo, é um ator cidadão, é um ator da sociedade. Não cabe mais, no mundo atual, perceber a pessoa com deficiência como um pobrezinho, uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que precisa de assistência. Não, a pessoa com deficiência tem que ser vista como um ator, um sujeito de direitos e deveres. E a partir daí devem sair todas as políticas públicas, incluindo as políticas de desenvolvimento para as pessoas que vivem na pobreza, incluindo as pessoas com deficiência. Não é ter uma ação específica só para as pessoas com deficiência. É que as pessoas com deficiência devem ser incluídas nas ações públicas para todos, finalizando esse processo de exclusão ou esse processo de especialização que existe. Existe uma medida que precisa ser feita para as pessoas com deficiência. Vamos criar uma lei especial. Não precisa. Precisamos pensar de uma forma inclusiva e as leis de desenvolvimento e de combate à pobreza que existem para toda a sociedade devem ser inclusivas também para as pessoas com deficiência, como também devem ser inclusivas para as pessoas afrodescendentes, para as pessoas indígenas, para as pessoas que vivem em regiões afastadas e assim por diante.
Algo mais que gostava de dizer para encerrar esta nossa conversa?
Eu gostaria de apresentar a AIDA, na verdade. A Aliança Internacional da Discapacidade, International Disability Alliance, é uma rede internacional, é uma organização que trabalha com alcance no mundo todo, da qual fazem parte 8 organizações de pessoas com deficiência internacionais e 4 organizações de pessoas com deficiências regionais. Na América Latina, por exemplo, nosso membro se chama RIALDES, que é a Rede Latino-Americana de Pessoas com Deficiências e Suas Famílias, e temos também membros em todos os países do mundo.
Muito obrigado por esta explicação, por este esclarecimento e, acima de tudo, por esta conversa com a Rádio das Nações Unidas, a partir de Genebra. Sabemos que está a passar de sessão em sessão, não é? Obrigado por esta conversa. Cháuria Guzmão está a participar no Comitê para o Direito das Pessoas com Deficiência, que está a decorrer até o dia 11 de abril.